Olá, eu sou o Charlie.
Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e eu estou substituindo o Bruce para não ter que falar do novo trailer do filme do Paul W.S. Anderson.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast do Fórum Nerd. Bom pessoal, para quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Bruce, que não está aqui, comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, às vezes jogos, rumores, trailers, questões da indústria, enfim, tudo que acontece na semana a gente está comentando aqui. E como vocês perceberam e já foi dito, o Bruce, que é meu co-apresentador, meu co-host, não está aqui porque, sei lá, ele foi atropelado por uma nave, caiu do trem, eu não sei. O Bruce, ele gosta de inventar desculpas e mentiras. Ele falou que está com o dedinho do pé machucado, então não vai poder gravar esse programa com a gente. Mas na semana que vem ele tá de volta pra falar de Paul W.S. Anderson, que não viu os trailers, que não sabe das coisas, defender filme ruim. Então semana que vem ele volta.
Mas não se preocupe que eu tô aqui, eu sei que todos vocês amam a minha presença.
Sim, então pode ter certeza que se o Paris está aqui, além de substituir o Bruce, tem ou vai ter notícia de Mortal Kombat ou de Marvel pra falar mal. Então uma dessas coisas vão estar nesse programa e vocês já sabem. Essa segunda opção vai estar presente aqui. E antes de começar, que a gente sempre acesse o site do Fórum Nerd, onde a gente posta notícias, críticas, textos. Todos os dias tem conteúdo no site. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, o Fórum Nerd. Curtam os vídeos, compartilhem. Toda semana a gente tem postado vídeos bem legais, tanto os podcasts quanto os vídeos que eu e o Parge temos feito semanalmente para o canal. Então tem muito conteúdo bem legal lá disponível para vocês. E sigam a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela ou que estão aqui na descrição. Por favor, a gente também tem postado vários conteúdos legais por lá e cada vez mais tem crescido. E bora começar a parte, que essa semana tem várias notícias.
Bora!
Começando com a Disney. A Disney fez um evento nessa semana passada falando, fazendo vários anúncios e com várias novidades dos seus futuros filmes e séries. E o que mais chamou a atenção foi o anúncio de Moana 2, porque veio do nada. A Disney soltou uma imagem e um teaser que não tem nada demais, pra falar a verdade, de Moana 2. E era um filme que não estava previsto pra estrear, ninguém sabia que tá sendo feito. E pelo contrário, esse ano tinha uma animação da Disney pra novembro, que é quando eles lançam os filmes deles animados da Disney Animation. E até agora ninguém sabia nada, né? Mas com os fracassos de Wish e Mundo Estranho, que são os últimos dois filmes animados deles do estúdio principal da Disney, eles simplesmente ou cancelaram ou vão adiar pra muito longe esse filme e vão focar em sequências. Agora, Tarzi, do nada Moana 2, e foi confirmado que esse filme, na realidade, é aquela série animada que eles anunciaram lá em 2020, que ia ser uma série animada para o Disney Plus de Moana, que é um grande sucesso, não só fez muito dinheiro nos cinemas, mas eu não sei se ganhou um Oscar, mas concorreu ao Oscar, foi um fenômeno. É o filme mais, é a parada mais vista da história do Disney Plus, é o Moana, o filme, faz muito sucesso lá, toda semana tá nos tops mais vistos e até aparecem outros nesses sites que medem o quanto as coisas são assistidas em streamings. Cara, faz sentido, mas Moana 2, eles pegaram a série animada e transformaram num filme. Não vai ter o retorno dos diretores e nem dos compositores do primeiro filme, o que é uma pena.
Ah, não, cara. Porque, né? Pera. Cara, é que é o seguinte, eu gosto do primeiro Moana e, tipo, eu achei, beleza, vai ganhar uma sequência, legal. Mas aí você me vem com essa de que não vai ver com não vai voltar os diretores nem o compositor. O Lin-Manuel Miranda não vai voltar pra sequência, pra fazer a composição?
Não, não, ele não vai voltar, tá confirmado. Porque ele não ia voltar pra série, né? Inclusive, o diretor, ele nunca fez nada, né? Ele nunca fez nada porque ele é o primeiro trabalho dele era com a série animada. Porque isso aí nada mais ou menos que
eles pegaram
a série. E, né, eles cortaram toda a série e tentaram moldar um filme com baseado nessa série, no que eles tinham com a série.
Ei, Charlie, eu não sei se você se lembra, mas, por exemplo, você lembra que, que há muitos anos atrás tinha, por exemplo, alguns filmes da Disney que ganhavam sequência direto pra DVD, mas só que algumas dessas sequências era tipo o compilado de uma daquelas séries animadas que eles recebiam?
Sim,
eles
eu era apaixonado por isso quando era criança. Tinha o Bela e a Fera 2, mano, o Corcunda de Notre Dame. Eu cometi o erro de rever esse filme quando era criança, quando esses 11 anos atrás, o 1 e o 2, né? Um continua incrível. O 2, eu era apaixonado. Cara, é inassistível, é muito feio. É a animação do Paint, tá ligado? Tipo, não dá, cara. E Moana 2 é isso aí, cara. Vai ser
o sequência do DVD. Só que pros cinemas, cara. E, honestamente, pra falar a verdade, eu tô muito chocado em saber que a Disney tá levando um tiro do pé enorme desse.
Não, sim. E, assim, até um tempo atrás, o The Rock não ia voltar pra esse filme, pra interpretar o Maui. Mas agora confirmaram, porque ele não ia voltar pra série animada, porque o The Rock não ia fazer voz pra uma série animada da Disney. Mas agora, começa pro filme, eles desembolsaram uma grana e contrataram ele de volta. E tem o live action da Moana, tá?
Inclusive, essa, entre aspas, sequência de Moana, só torna esse live action mais redundante ainda.
Sim. Porque, pô, agora a gente vai ter uma sequência de Moana. Pra que vai ter um filme, então? Tipo, não faz sentido mesmo.
Mas, cara, na moral, depois de Wish... Eu não assisti Wish, eu não quero ser muito hipócrita, mas, tipo, cada clipe que eu vi daquele filme parecia um negócio genérico. Daí, depois eu descobri como a Disney, tipo, meio que descartou ideias que eram muito boas pra esse filme, só pra fazer um negócio mais genérico possível pro primeiro centenário deles. E, assim, eu acho que a Disney tá cometendo isso de novo com uma das franquias, assim, mais legais deles, pra assim dizer, que eu gosto do primeiro Moana e tudo. Mas sei lá, cara, tipo, eu... Cara, é que eu fico surpreso. Quando eles demitiram o Bob Chapek e trouxeram de volta o Bob Iger, a gente achava que ele ia colocar a casa de volta à ordem, mas só que, tipo...
A gente? Não sei quem é o agente, tá? Eu sempre falei que o Bob Iger, ele é meu inimigo número um. O Bob Iger, tudo que ele faz é o que eu sou contra. Inclusive, o que a gente tá vendo aqui, que a gente vai falar daqui a alguns segundos, é a estratégia Bob Iger que ele sempre fez, de sequência e... É, né, milcar a vaca até não dá mais. Então, o Moana chega nos cinemas esse ano, Moana 2, dia 27 de novembro. É, o teaser eu achei bem feinho, é muito cara realmente, série de TV que eles transformaram pro cinema, é evidente. Não gostei muito, achei bem, bem precário. E não, infelizmente, que pô, eu gosto de Moana, e se eles me anunciassem Moana 2, eu ia ficar feliz, porque eu acho que tem potencial pra fazer mais histórias e, enfim, trazer novos conteúdos. O Moana 1 foi um filme meio revolucionário na Disney, um dia a gente fala mais disso, embora eu ache apenas um filme bacana. Mas que pena, eu tava animado pra série animada também. Uma pena, eu tenho muitas saudades dessas séries animadas de filmes da Disney, tipo, a série de Aladdin, a série do Hércules, a série de A Nova Onda do Imperador. Eu amava isso quando era criança. E Moana 2 podia ser isso, mas é uma pena. É, não, também não consigo criar muita expectativa pra esse filme.
Não, cara, mas esse é o problema da Disney. Às vezes eu acho que a Disney, eles só querem mostrar que eles têm dinheiro pra gastar. O problema é que esse dinheiro parece que tá acabando agora.
É, porque estão se fudendo, né? Pelo menos na parte dos cinemas. E tanto é que, por exemplo, outro anúncio foi Zootopia 2, que acho que já tinha sido anunciado, parça, eu não lembro se...
Já, inclusive, eu acho que eu cheguei a fazer notícia disso. Assim, Zootopia é um filme que eu acho que merecia ter sequência assim, porque eu sempre achei que o primeiro filme tem uma proposta muito legal de animais vivendo numa civilização, mas eu sempre achei que podia explorar mais daquele mundo, sabe?
Não, totalmente, é um dos maiores filmes animados da Disney recentes, de longe. É. Adoro Zootopia. E vai ter sequência, né, como se foi já tinha anunciado, e foi revelado que o filme vai estrear ano que vem. É o filme animado Disney do ano que vem, para 27 de novembro de 2025. Estou empolgado. E duas sequências também que estavam em desenvolvimento pela Pixar dessa vez, né? Um pela Pixar e um pela Disney Animation. É Frozen 3 e Toy Story 5. E os dois vão chegar nos cinemas em 2026. Frozen provavelmente é novembro de 2026. E o Toy Story 5 em algum momento, que é um filme da Pixar. E olha, como um dos grandes Cavaleiros Templários de Toy Story 4,
eu defendi Cavaleiro Templário!
Sim, eu defendi. Eu ficava saindo na rua, vestido de Cavaleiro Templário, defendendo Toy Story 4. Defendi até o fim esse filme, eu gosto muito. Não gostei que ele ganhou o Oscar, porque Klaus merecia muito mais.
Tava dando cloroquina também?
É, eu tava na frente da casa do Dória pedindo pra ele defender também Toy Story 4. Eu sou um grande defensor de Toy Story 4, mas, pô, cara, Toy Story 5 não dá, cara. E é a Disney, tipo, pegando a parte, tirando a terra da cova e abrindo o caixão e, sabe, pegando morto, dançando com morto. Cara, sem condição. Frozen 3, assim, eu gosto muito de Frozen 1, também fui um grande defensor desse filme. Aí Frozen 2 foi uma merda, foi um jato de cocô na minha cara. Eu odeio Frozen 2, eu acho tenebroso, assim, acho que tem, tipo, uma musiquinha legal, aquela Into the Unknown, mas de resto é uma merda em todos os sentidos. Então Frozen 3 e 4 que tá sendo feito também, não se esqueçam disso. Então Frozen 3 já é um motivo pra eu ficar triste, mas enfim, é aquilo. Bob Iger, ele quer fazer sequência, quer ganhar dinheiro, e a forma que a Disney vai tentar é isso, né? Os filmes, entre aspas, originais deles, da Pixar e da Disney, estão tudo flopando.
Cara, mas assim, minha opinião sobre essa sequência, essas duas últimas sequências, Toy Story e Frozen, eu só tenho duas perguntas a fazer. Primeiro, por que Toy Story não parou no 3? Segundo, por que Frozen não parou no 0?
Bom, porque Frozen 1 é excelente, é um filme que revitalizou a Disney e conseguiu atualizar toda a proposta da Disney para os dias modernos. Eu acho um filmaço, o senhor não sabe o que está falando. E Toy Story 4 é o encerramento, enquanto Toy Story 3 é o encerramento da história da saga desses personagens, Toy Story 4 é o encerramento para a história do Woody, que sim, precisava ser feita com a Betty. Não tinha, e é um filme redondinho, tem seus problemas, mas é um filme redondinho e se encerra muito bem. Não ousarei falar em mal de Toy Story 4. Agora, Toy Story 5 é realmente uma violação de cadáver, não tem explicação. Teve também, infelizmente, o filme de Mandalorian, foi confirmado a estreia para 2026, aquele Mandaloriano e Grogu, que vai ser a nova temporada do Mandalorian, que eles vão transformar num filme, dirigido pelo Jon Favreau. Arce, o que você acha desse filme? Eu já falei uma vez, eu despejei todo o meu ódio, veneno e tristeza sobre esse filme algumas semanas atrás, mas o que você acha desse filme e dessa decisão?
Olha, eu acho que é o seguinte, a última temporada de Mandalorian já terminou podendo terminar onde eles pararam mesmo. Eu não senti que precisava ter muita continuação e tudo, mas assim, e é muito engraçado, porque, tipo, Mandalorian começou como essa série que tava unindo o fandom de Star Wars, coisa que era impossível. Tipo, tava todo mundo adorando, tava todo mundo gostando de como a série tava sendo feita, tava todo mundo comentando sobre como o bebê Yoda era fofo, mas assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas acabou perdendo esse apelo, sabe?
Não, sim, não. Eu já comentei que eu gostava muito da primeira temporada, apesar dos seus pesares. A segunda já começou a me deixar um pouco, né, enjoado, a terceira eu achei ruim. A gente fez um podcast inteiro falando disso. Eu acho a decisão de transformar num filme em desespero. Eles realmente querem, tipo, se afastar o máximo possível de streaming. É só você ver a Moana, né? Eles pegaram a série animada e transformaram num filme. Agora vão pegar a série animada mais popular deles e transformar num filme também. Realmente morreu, né? Já não tinha nada, não vai ter agora mais nada também. Daqui a pouco a galera vai estar pagando pra não assistir nada. E eu, né, vai ser o próximo filme de Star Wars. Filme de Star Wars, algo que virou uma lenda, virou um grande mito da humanidade, um filme Star Wars, porque faz 5 anos que não tem nenhum filme e tudo que eles tentaram fazer pros cinemas não deu certo, não foi pra frente, foi cancelado e todos os sonhos e esperanças foram destruídos. Você lembra daquele vídeo da Patty Jenkins anunciando o Rogue Squadron? Andando, botando a roupinha, patinando e falando que o avô dela, que foi um piloto na Segunda Guerra. Você lembra disso? E esse filme foi, tipo, só morto silenciosamente com uma pistola.
Eu lembro, sinceramente, eu fico triste pela Patty Jenkins. Eu não acho que ela merecia, assim, perder a credibilidade na carreira dela, assim.
Mas eu também gosto dela. Acho que ela é uma boa diretora, mas é uma pena mesmo. E esse filme era um que tinha mais potencial de Star Wars, hein? Esse dela.
Sabe outra coisa que eu lembro também? O dia dos investidores da Disney de 2020, com a Kathleen Kennedy anunciando aquele horror de coisa que ou saiu e foi uma bosta, ou não saiu de jeito nenhum.
Você tá falando do dia de investidores no geral, né? Porque foi tudo isso. Foi tipo Marvel, Star Wars, Disney Animation. Pô, a série da Moana foi anunciada aí, nesse dia.
Exatamente. Tipo,
a grande finalização do dia do investidor da Disney foi uma série de Moana pro Disney Plus. E, né, caralho também. Mas continuando em Marvel, né, Disney Marvel, foi revelado o elenco completo de Quarteto Fantástico. Finalmente acabou essa merda de especulação. E foi o que todo mundo já sabia. Eles só oficializaram mesmo o que a gente já sabia, o que estava sendo especulado faz meses a esse ponto. E o Pedro Pascal vai ser o Reed Richards, o Senhor Fantástico. A Vanessa Kirby vai ser a Sue Storm. O Calvo do Joseph Quinn vai ser o Tosh Humana. E o Ebon Moss Barak, o primo do urso, vai ser o Coisa. Eu já comentei, eu acho o Pedro Pascal muito velho pro papel. Eu gosto dele. Se fosse, tipo, 10 anos atrás, eu acharia uma puta escalação. A Vanessa Kirby é ótima, mas não só uma excelente atriz, mas perfeita pra personagem. Ótima escalação. O Ebon Moss Barak é um puta ator. Adorei ele como Coisa também. E o Joseph Quinn, né, eu acho uma escolha terrível. O Johnny Storm é pra ser um cara sexy, um cara bonitão, um cara super cool. E o Joseph Quinn parece que tem 70 anos, né, um calvo, é um ator que eu acho muito limitado também, eu não gosto, tipo, o personagem dele no Stranger Things é irritante, eu não entendo esse apelo, é realmente um casting horrível. Então é um Quarteto Fantástico que foi 2 acertos e 2 erros, eu não gostei. Essa imagem, no entanto, é muito bonita, tá? Tenho que falar a verdade que eu fiquei bem animado, me deu um pouco de ânimo pra esse filme do Quarteto Fantástico.
Assim, é engraçado você citar, porque o Joseph Quinn, ele tem cara de idiota que adora soltar piadinha. Então não vejo por que ele não seria uma boa escolha pra ser o Tocha Humana.
Não, é por isso que eu falei. O Johnny Storm, ele é esse personagem, tipo, que ele é o jovenzão, sabe? Ele, tipo, sei lá, eu acho que, tipo, tinha que ter um... Ele não tem a vibe do Johnny Storm, sabe? Esse é o problema. O Pedro Pascal, eu até consigo engolir agora ele, não dá, cara. O Joseph Quinn, não dá.
Não, pra falar a verdade, eu ainda tenho problemas com... Eu ainda tenho problemas com a escalação do Pedro Pascal como o Reed Richards, porque, tipo, o seguinte, eles querem começar uma franquia do Quarteto Fantástico com esse elenco, não é? Mas só que daí, é muito estranho pensar que você já tinha o John Krasinski no Multiverso da... no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, e vocês trocaram ele por um ator que era ainda mais velho. Por isso é o que me causa estranheza. A Vanessa Kirby é mais... Eu acho que foi a melhor escolha dentre esses escolhidos, e eu não sou muito familiarizado com o trabalho do Ebon Boys Baraka, que você falou.
Isso, mas, é o nome assim, dele.
É muito interessante aquela arte que eles soltaram, também, porque no Dia dos Namorados, coisa que é muito estranha, tipo, eu não sei porque depois de anos onde teve eventos, datas comemorativas, coisa assim, eles resolvem lançar logo no Dia dos Namorados, coisa que eu pessoalmente acho que não faz sentido nenhum, mas é legal o que aconteceu. O interessante é que confirma aqueles rumores de que o filme supostamente ia se passar nos anos 60, tem até rumores de que o filme nem sequer vai se passar no MCU, né?
E daí, eu acho isso uma merda, tá?
O pessoal não tava empolgado era pra ver o Quarteto Fantástico no MCU?
Não, assim, eu acho... Porque o Quarteto Fantástico é assim, são quatro astronautas que vão pro espaço, tem uma energia cósmica lá, eles ganham poderes, é isso, tipo, não precisa fazer nos anos 60, sabe? Pô, faz eles nos anos... Atualmente, faz isso, os quatro indo numa missão e dá merda. Não tem muito... Muita firula, sabe?
Sabe, mas uma coisa que eu andei pensando depois que eu parei pra assassinar com essa história de anos 60, é que, assim, eu acho que o Matt Shackman, que é o diretor desse filme, ele acabou sendo uma boa escolha pra fazer um filme que, assim, no Quarteto Fantástico, que tem essa proposta de ser um filme que, no passado, já que ele tem experiência fazendo WandaVision, que foi um negócio que explorou vários períodos da televisão através do tempo e tudo, eu não sei, eu não tô pedindo pra Quarteto Fantástico ser, tipo, um WandaVision pra cinema, mas assim, se essa vibe que eles querem ir, então, pelo menos eles conseguiram alguém que já tem experiência em dar essa sensação pro público.
E assim, eu acho ele um bom diretor, eu gostei muito do trabalho dele em WandaVision, embora eu não seja fã da série, e eu realmente não... Só que eu realmente acho que eles iam pegar um cara mais de cinema, assim, com mais experiência pra cinema. Mas de boa, não acho ele também uma escolha ruim. Eu gostei muito dessa imagem, de verdade, o pôster, os personagens, o tom, assim, o visual, o suéter, eu achei bem legal. O Herbie aparecendo, que é o robozinho do Quarteto Fantástico, tipo um mordomo, muito bacana, mas eu acho essa ideia
assim, dos anos 60 é muito broxa. É legal que o Herbie finalmente vai ser adaptado, mas assim, eu não acho que isso aí é só uma arte conceitual. Os visuais não vão ser realmente assim, né? Mas eu só espero que o Coisa esteja igualzinho lá nesse desenho, porque realmente ficou muito bom.
Sim, não, vai ficar bom. É, embora como você falou, é uma arte conceitual, é um desenho, é a mesma coisa a gente pegar uma arte dos quadrinhos e colocar, porque assim, na hora de botar em live action é muito diferente e difícil fazer, mas eu também espero que fique bom.
Mas assim, eu acho que Quarteto Fantástico é o tipo de filme que a Marvel deveria estar fazendo mais, porque, tipo, são personagens que o público já tá mais familiarizado, que o público, assim, tava criando expectativa pra ver, e eu acho que o meu erro da Marvel, por exemplo, é que eles, depois de Ultimato, eles estão investindo muito em, assim, eles estão achando muito que esses outros personagens vão ter a mesma sorte dos Guardiões da Galáxia, porque, por exemplo, Shang-Chi é um filme bom, razoável, mas não causou aquele impacto no público. A mesma coisa com Eternos, com Capitã Marvel, e assim, com Mulher Hulk e outra, principalmente com Echo e com outras coisas que eles não, assim, que eles têm feito. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se eles pelo menos investirem em um negócio que o pessoal realmente quer, eu acho que talvez, assim, eu acho que isso tem como ser, assim, dentre as produções da Marvel que vão sair em 2025, eu acho que Quarteto Fantástico tem chance de ser a melhorzinha.
Vamos ver se vai ser em 2025, né? Porque eles ainda nem começaram a filmar, não tem previsão pra começar a filmar.
Assim, segundo eles, disseram que o filme vai estrear 25 de julho de 2025, o que duas semanas após o lançamento de Superman Legacy, mas assim, agora, como você falou, vamos ver, né? Porque, tipo, que esse filme é tipo o filme do Flash ou o filme do Blade, tá toda hora mudando de data.
É, ele trocou de data com o Thunderbolts, que agora foi antecipado pra maio, e eu duvido, assim, que ele vai ser lançado. Eu acho que, de verdade mesmo, eu acho que eles vão adiar o Blade, porque o Blade é outro filme também que tá... Nossa, toda hora tendo reescrita de roteiro, troca de diretor, e não tem previsão pra filmar, então eu acho que o Blade vai ser adiado pra 2026, e o Quarteto Fantástico pega a data no finalzinho do ano do Blade. Eu acho que essa seria minha aposta.
Eu não consigo... Eu até agora não sei como é que o Marechal ali não caiu fora do projeto.
É, o homem tá há 5 anos escalado com o Blade, e ele só fez a vozinha do Blade no Eternos, no finalzinho do Eternos. Nem apareceu, ele apareceu. Bom, Bom, teve também, parte, tá rolando agora as filmagens da série do Demolidor, aquela série Born Again, que está sendo feita pelo Disney Plus, e vazou as imagens do novo uniforme do Demolidor, e também do visual do mercenário na série. O que você achou desses dois visuais da série?
O do mercenário tá uma merda, tipo, não tem muito o que elaborar, cara. Tá parecendo o vigilante que apareceu naquela temporada de Arrow, sabe? Agora, o Demolidor, eu vi gente falando que gostou desse uniforme e tudo, mas será, cara, eu tive uma vontade de rir quando eu olhei pra ele, tipo, porque, eu não sei porque, eu acho que é porque o Charlie Cox tava fazendo muita cara de meme na foto que tiraram em particular, mas eu não sei o que é, eu não sei se é porque eu
vi ele... Era o dublê, não era o Charlie Cox, era o dublê, né, na foto.
Ah, tá, entendi. Mas eu não sei o que é, tipo, eu não sei se é porque o uniforme, o vermelho do uniforme tava muito saturado, ou se eu senti falta dos dois D's no peito dele. Mas sei lá, eu estranhei aquele uniforme, não sei porquê.
Cara, eu acho que falta os dedos, mas assim, algumas imagens eu acho que tá feio, mas eu olhei umas outras imagens, eu acho que tá bonito, tá bacana. Eu gostei do uniforme dele do Demolidor. Ah, pô, do mercenário, cara, eu acho que nem a CW teria tanta vergonha de fazer. Eles tentaram fazer um mercenário do Chip Zdarsky, da versão nova, mas tá horrorosa. Tipo assim, um visual nada a ver. É tipo, é vergonha de ser quadrinhos. Tipo, nem pra eles botarem, tipo, o alvo, que é a parada característica do mercenário, eles fizeram. Eu achei muito feio também, cara. É, sabe, vergonhoso. Eu acho que talvez o pior visual da história do MCU, cara. É muito feio.
Pera, então, esse visual do mercenário existe nos quadrinhos?
Existe um parecido, que é tipo meio que uma roupa mais tática, mas ele tem na testa o alvozinho. Tipo, um negocinho do alvo. Mas é meio parecido mesmo, embora no quadrinho é muito mais da hora do que esse da série. E nem mostra ele matando possivelmente a Karen Page ou o Fog Nelson, né, cara? Então é... Que merda.
Ah! Poxa, cara, é muito engraçado. Algumas semanas atrás tava todo mundo emocionado na internet dizendo: ó, oh, minha família voltou, e só pra eles morrerem na série agora, é?
É, um dos dois morre aparentemente. Mas continuando na Disney, Parse, você viu aquela notícia da Gina Carano e o Elon Musk processando a Disney?
Não.
Então, a Gina Carano abriu um processo contra a Disney pela demissão dela do Mandalorian.
Alegando... Fez isso meio tarde, mas beleza.
Não, é, faz anos já, e alegando, né, que foi injusto, e o que ela tá pedindo? Ela tá pedindo 75 mil dólares, não é milhões, é mil dólares, que é muito pouco dinheiro, e ela tá pedindo que eles recontratem ela. E Elon Musk, nosso querido Elon Musk, está ajudando ela, porque, segundo ele, é um novo parâmetro que ele quer, daquelas coisas idiotas que o Elon Musk fala, que ele quer ajudar ela porque ela foi demitida por conta de posts do Twitter. Sendo que, na realidade, ela foi demitida por conta de posts do Instagram, então não era nem pra ele estar se metendo nessa. E você acha que vai dar bom? Eu comentei no meu Twitter, é a primeira vez que Elon Musk está me obrigando a ficar do lado da Disney numa situação. Porque, cara, são as piores pessoas do mundo se juntando contra a Disney. Era pra eu estar comemorando, mas até isso eles estão tirando de mim.
Cara, sabe do que você tá me lembrando?
Ah, o quê?
Aqueles filmes de comédia do espião Austin Powers.
Nossa, sim, parece um daqueles filmes fake que tá falando do Austin Powers 3.
Não, eu lembro particularmente onde o tal do Dr. Evil fica pedindo: eu quero $1 milhão. Ele pede só isso pro governo, quando ele podia estar pedindo mais.
Sim, muito bom, cara. Austin Powers 1. Não, muito bom. Não, cara, não, e o mais engraçado é que ela não vai vencer. E mesmo se ela fosse, tipo, recontratada... Os caras, era só a Disney matar a personagem dela, tá ligado? Tipo...
É, coisa que eles não fizeram e que foi uma decisão ridícula.
É, era pra ter feito um recast e pronto, né? Mas é... Tipo, mas não pelas decisões estúpidas da Disney.
Mas é chato pensar, tipo... Você... Não, eu não vou falar as certas palavras que o Charlie quer que eu fale, mas assim, é de fato chato pensar como certos estúdios, outras pessoas querem... que tudo seja ambientado num universo perfeito e tudo. Mas, assim, dito isso, eu acho que a Disney, assim, cometeu um erro em simplesmente dar um chá de sumiço na personagem que era da Gina Carano de Mandalorian. E, infelizmente, eles devem também dar um sumiço no personagem do Carl Weathers, que Deus o tenha, eu não sei se ele ia ter um papel nesse filme do Mandaloriano do Grogu, mas, assim, é muito chato pensar que, assim, a Disney simplesmente vai descartar esse personagem também.
É uma pena mesmo. Pra mim, eles faziam um recast dos personagens. mas é verdade, cara, do Carl Weathers também, o personagem dele ia aparecer, porque é um personagem importante nesse núcleo, uma pena mesmo. Mas eu espero que a Gina Carano e o Elon Musk se fodam, eles não vão ganhar da Disney, e a Disney devia ter feito um recast da cara do Uni mesmo.
Indo pra uma notícia que, assim, sobre a Warner agora, uma notícia que me deixou bem chateado, porque era sobre um filme que eu realmente queria assistir, o Coyote vs. Acme, filme que tinha sido cancelado pelo David Zaslav em novembro, mas assim, só pra depois a Warner cogitar vender pra outra distribuidora. Eles não vão mais fazer isso, a Warner voltou atrás, mas só que eles também não vão lançar o filme. Eles agora decidiram que o filme vai ser engavetado e vai ser deletado e nunca mais vai ver a luz do dia, o que é muito chato considerando que era um filme que supostamente teve reações positivas nas sessões testes que teve pra oferecer compradores e até mesmo algumas celebridades, como por exemplo o comediante Paul Scher disse que o filme era ótimo e captava as essências dos Looney Tunes como nenhum outro filme tinha sido feito, que é uma pena, porque eu, como uma pessoa que é grande fã dos Looney Tunes desde criança, teria adorado ver esse filme, principalmente nos cinemas. Mas o que aconteceu foi o seguinte: a Warner Bros, eles queriam, assim, vender o filme por cerca de 75 a 80 milhões e eles recusaram as ofertas da Netflix, da Amazon e da Paramount. E pra piorar a situação, tipo, beleza, foi um filme que tinha sido anunciado numa gestão anterior da Warner, mas só que a parte absurda disso é que o filme foi cancelado, mas nenhum dos principais executivos da Warner sequer chegaram a ver a versão final do filme. Porque, por exemplo, tiveram os presidentes da divisão de filmes da Warner, o Michael De Luca e a Pam Abdi, que eles só viram o corte do diretor do filme. Teve o Bill Dasmati, o presidente da divisão de animações, que só viu uma prévia para audiências do filme. E, é claro, teve o nosso querido David Zaslav, o amante das animações, e ele nunca chegou a ver o filme. E ele simplesmente descartou, cancelou, sem nem sequer poder dar uma chance. E, assim, o Charlie provavelmente vai dizer que eu tô chateado, porque é um filme que ia ter o John Cena no elenco, que também era um filme que também estava sendo co-escrito pelo James Gunn, mas, assim, também tem isso, mas honestamente, eu tenho um afeto enorme pelos Looney Tunes, eu teria adorado um filme que, assim, focasse mais nessas características cartunescas, principalmente, assim, pra ser um negócio que é mais a cara deles, ao invés de, assim, do que eles resolveram fazer em Space Jam 2, mas, assim, de qualquer jeito, eu acho uma grande pena que eles cancelaram esse filme. O que você acha, Charlie?
Eu escutei isso também, é um filme que eu tava interessado, mas eu não importo tanto, eu acho que existe uma certa comoção das pessoas, que é um filme dos Looney Tunes, e é um filme que não ia fazer dinheiro, vamos falar a verdade. Era o
não, mas, assim, filme... mas o que pega mal é o seguinte: quando o David Zaslav, ele, assim, assumiu a presidência da Warner, ele disse que, olha, a gente vai valorizar as nossas principais marcas. Vamos valorizar Harry Potter, vamos valorizar DC, vamos valorizar os Looney Tunes. E, assim, beleza, tem um filme do Patolino, do Gaguinho, que vai ser lançado pros cinemas ainda esse ano, coisa que eu acho muito legal. Mas
era um filme pra streaming, tá? Esse era um filme pra streaming que eles decidiram mandar pros cinemas.
Não, eu sei, mas, tipo, é Patolino e Gaguinho. Com certeza eu vou ter o maior prazer do mundo em ver nos cinemas. Mas,
sim. Assim, embora eu acho que não vai passar nos cinemas aqui, tá? Só avisando.
Ah, não, mas, assim, eu acho muito estranho, por exemplo, o David Zaslav vir com essa história de que vai valorizar as marcas e acaba cancelando um filme de uma de suas principais marcas, que são os Looney Tunes, sabe?
Mas será que esse filme era realmente bom pra ser lançado nos cinemas?
Assim, segundo as pessoas que assistiram, ele era bom, sim. Agora, pra cinema, eu não sei.
É que as pessoas queriam que esse filme fosse lançado, né? Porque elas estão falando que o filme é bom. Esse filme tem, tipo, uns 5 ou 6 roteiristas. Tem o James Gunn, tem o cara do Cavaleiro da Lua. Aí você vê o diretor. É o diretor que fez o Tartarugas Ninja, o live action, o segundo filme. Aí você olha o currículo do diretor, já não é tão bom. Então, eu tenho minhas dúvidas se esse filme é realmente bom. Eu sinto uma pena porque eu realmente tinha interesse. E é triste cancelar esse filme. O trabalho de muita gente ter sido jogado no lixo. A proposta é interessante, mas eu acho essa comoção das pessoas meio exagerada com esse filme. É tipo, sabe, gente, é um filme que vocês que estão reclamando, vocês nunca teriam assistido. É um filme que vocês provavelmente iam fazer piada com ele quando ele fosse lançado. Então não entendo que vocês estão exagerando e pedindo pra que liberasse o filme do Coyote. Tipo, aí tem, sei lá, gente do congressista dos Estados Unidos falando do filme do Coyote. Tipo, cara, tem gente morrendo, tem outras coisas mais importantes pra você fazer do que ficar falando do filme do Coyote, tá ligado? Mas de qualquer jeito, é meio triste o que aconteceu com esse filme e com a galera. galera que trabalhou nele, que né, teve o trabalho jogado no... teve os seus trabalhos jogados no lixo assim do nada. Mas indo agora para o bilheteria da semana, e na semana teve a estreia do Lisa Frankenstein, aquele filme da Diablo Cody, dirigido pela do Robbie Williams, a Zelda Williams, e é um filme que eu tinha um certo interesse, a crítica falou que não é tão bom, mas que também não é um lixo total, um certo interesse em assistir ele, mas o filme arrecadou 5,3 milhões nos Estados Unidos e em alguns países do mundo. É, números muito baixos, ele vai se valorizar de ser um filme barato, um filme que custou 15 milhões, então eu realmente acho que ele vai fazer muito sucesso no digital e no streaming, que é onde eu acho que ele deveria ter sido plantado diretamente, pra ser honesto. Mas eles quiseram capitalizar pelo fato de ser o Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos e não deu muito certo. É um filme que foi um fracassinho, então logo mais eles devem anunciar pro digital e é onde eu devo realmente assistir o filme. Argyle continua sendo um flop enorme, tá com 64,5 milhões no total. É, acho que eles não esperavam criar uma franquia de grande sucesso, com spin-offs, séries, filmes derivados, e não vai funfar. É um filme que não só foi destruído pela crítica e pelo público, mas como tá tendo resultados bem pífios no cinema. E também é um filme que eu não vejo muito ele dando dinheiro e indo bem no digital e na Apple TV Plus, já que, né, é um filme que foi bem caro, custou tipo 200 milhões e, sei lá, o filme do Scorsese custou tipo um pouquinho menos e também foi 200 milhões, mas custou um pouquinho menos e arrecadou muito mais que Argyle, que é insano. Minas Malvadas também tá com valores medianos, tá com 98,4 milhões, mas ainda assim é um filme que conseguiu recuperar o seu orçamento e era um filme que eles fizeram pra streaming, então lançou no cinema e gerou um dinheirinho, então melhor do que nada. The Beekeeper tá com 135,5 milhões, é um sucesso de janeiro que ninguém esperava, mas acabou dando bem bom. Aquaman e o Reino Perdido também tá saindo dos cinemas, mas ainda assim tá conseguindo um dinheirinho, tá com 429,9 milhões. Não é um desastre, mas também se esperava muito mais desse filme. O Wonka tá com 588,9 milhões, grande sucesso, mesmo estando no digital e já estando quase saindo dos cinemas, tá dando ainda muito dinheiro, foi um grande acerto da Warner. Espero que eles anunciem a sequência a qualquer momento, não sei o que eles estão esperando. Patos tá com 237,6 milhões também, um resultado bem, bem bom, mas ainda assim acho que a Illumination esperava mais, já que as animações deles normalmente fazem muito dinheiro. Todos Menos Você tá com 171,9 milhões, também tá indo muito bem, é uma comédia romântica que não dava nada e aos poucos foi fazendo muito dinheiro. É um sucesso aí da Sony que tá precisando aqui. Em breve, né, vai estrear o Madame Teia. Já na próxima semana a gente vai falar do filme aqui da bilheteria. Não, também com a Sydney Sweeney, né, não tem muitas expectativas e também, né, é o filme da Madame Teia, não tem que esperar nada desse filme. E pra encerrar, Pobres Criaturas com 82,3 milhões. O filme já estreou no Brasil, é um filmaço, eu amei de verdade, eu finalmente consegui ver na semana passada. É um grande filme, merece todos os prêmios e buzz que tá recebendo. Inclusive, até o Parse, que tá gravando aqui comigo, acabou gostando muito do filme. Olha que ele não é muito fã desse tipo de filme, de temática. É um grande filme, amo o Yorgos Lanthimos, não é o meu favorito dele. Eu ainda acho que gosto mais do Sacrifício do Servo Sagrado, mas é um puta filme. E tomara que a Emma Stone ganhe melhor atriz e que esse filme leve todos os Oscars possíveis, porque de verdade é um filmão. Nós tivemos o anúncio oficial da série do Aegon, o Targaryen primeiro, o Conquistador de Westeros. É uma série derivada de Game of Thrones, estava desenvolvendo há muito tempo, né, pela HBO, e finalmente agora eles deram um sinal verde para a produção, e não só isso, mas eles revelaram que o Mattison Tomlin, que foi um dos roteiristas de Batman, e um roteirista agora do The Batman Parte 2, ele vai ser o showrunner, produtor e principal roteirista da série, que está sendo atualmente escrita. É o segundo derivado oficializado de Game of Thrones, e eu tô muito ansioso, eu gosto muito dessa história, ela é focada, né, no Aegon, que é um personagem bem, bem citado, tanto no Game of Thrones quanto no caso do dragão, que é o cara que tinha lá o dragão negro, como é que é o nome dele lá, o Bacirion, não lembro agora, aquele dragão que aparece toda hora, aparece o crânio dele lá na série, aí tinha as duas irmãs, e como ele conquistou todo Westeros e unificou num só local, tirando, obviamente, o Reino de Dorne, que ele não conquistou, mas formou aí os Sete Reinos. Cara, amo essa fase do Game of Thrones, esse lore, e eu gosto muito do Mattison Tomlin, o cara fez Batman, fez Memórias de um Amor, que é um filmão também, então é um cara muito bom. Ele tá aí, vai comandar a série do animada do Exterminador do Futuro pra Netflix, um cara que tá com tudo. E parça, você que eu sei que não foi lá muito fã de Game of Thrones, mas gostou bastante da Casa do Dragão, você tá ansioso pra essa série do Aegon, o Conquistador?
Cara, não vou mentir, isso parece bem empolgante mesmo.
É mais uma série do Targaryen, o que é meio triste, mas ainda assim é uma das melhores coisas assim do Game of Thrones.
Não, porque, por exemplo, o Aegon, assim, vai ser o Aegon primeiro, e daí a gente sabe se, por exemplo, eu não vi Game of Thrones todo, mas eu vi a primeira temporada de A Casa do Dragão, e eu lembro que, por exemplo, Aegon é um nome que foi bastante citado, tanto é que, por exemplo, teve até, ele recebeu vários descendentes que teve em nome, que receberam o nome dele, que inclusive aparecem em A Casa do Dragão e são tremendos e sacanas. Agora, assim, vai ser legal, agora vai ser tipo a origem das origens dos Targaryen, tipo, parece repetitivo, mas a proposta de, assim, ser o primeiro Aegon, que vai ter esse dragão que era o mais temível de todos, parece muito empolgante.
Não, e o Aegon, essa série vai se passar, tipo, eu acho que, nossa, uns 100 ou 150 anos antes do Caso do Dragão, né? É relativamente bem pertinho. Tanto é que o Viserys, né, que é o rei lá do Caso do Dragão, ele fala que ele foi o último cara a montar no dragão do Aegon, antes do dragão morrer.
Mas é engraçado pensar que, assim, pouca coisa mudou de 300 anos desde Caso do Dragão até Game of Thrones.
Não, acho que é 200, né? De diferença. Sim, sim. Não, e agora vai mudar coisa pra caralho, né? Porque não vai ter Westeros nessa série. E tem também a série do Aegon, o Ovo, Cabeça de Ovo, que essa é o mais animado, do Cavaleiro dos Sete Reinos, que é esse cara que cuida desse príncipe Targaryen. É muito bom, cara. E também é uma que tá em produção pela HBO. Deve ser a próxima que eles devem rodar antes dessa do Conquistador. Mas, de qualquer jeito, eu estou ansioso demais, porque eu adoro Game of Thrones, eu adoro esse universo, e até agora a HBO errou com o final do Game of Thrones, mas Casa do Dragão é impecável e eu estou bem empolgado pra tudo que eles forem fazer com esse universo. E a Disney anunciou também, a casa 20th Century Studios anunciou que estão desenvolvendo um novo filme de Predador, depois de Predador, A Caçada, que foi um puta filme lançado, acho que em 2022, streaming. Eles também anunciaram que o roteirista e diretor Dan Trachtenberg vai voltar pra dirigir esse novo filme, que vai se passar no futuro, anos depois do Predador, A Caçada. É bem algo, adoro esse diretor, ele fez o piloto de The Boys, dirigiu uns outros filmes bem bacanas, é um cara bem talentoso. E, parceiro, você não viu, né, esse Predador, A Caçada? Você é meio Bruce, não assiste as coisas, né?
É aí que você se engana, meu caro amigo Charlie, porque eu assisti este filme com o meu pai e eu gostei muito deste filme.
Olha, que milagre, né? Só que bom, que é bem legal, né, cara?
Tipo, que é muito engraçado, porque eu acho que esse é o primeiro filme realmente bom de Predador desde o primeiro, mas aí é que tá, que é, assim, vem a preocupação. Será que a sequência vai ser boa mesmo?
É, o mesmo diretor, ele é muito bom, então eu confio, tá ligado? Acho que pode ser bacana. O filme vai se chamar Badlands, e não tem muitas informações, mas bacana, como vocês viram, a gente gostou bastante desse último Predador, é um filme bem, bem redondinho, assim, não tem muito o que falar mal dele, é um filme bem, bem dirigido, bem escrito. Então estamos empolgados, eu não sei quando deve ser lançado, não tem informações, mas diferentemente do Prey, do filme anterior, esse vai ser lançado nos cinemas, então que bom
aí
que a gente vai poder ver esse nos cinemas. E tem aquele filme do Ryan Coogler, que ele vai fazer com a Warner, com o Michael B. Jordan estrelando no filme, que tudo indica vai ser um filme para os cinemas com voando vampiros, vai se passar no ano de 1300 e vai ter zumbis e influências de anime. Não, que nem o Creed 3 também teve muitas cenas influenciadas de anime, o Michael B. Jordan gosta muito disso, e o Michael B. Jordan vai estrelar, aparentemente ele vai interpretar dois personagens no filme, dois irmãos gêmeos. Eu tô bem ansioso, porque eu gosto muito do Ryan Coogler como diretor, gosto do Michael B. Jordan, e a Warner adquiriu os direitos desse filme, porque é o que tudo indica, vai ser uma franquia. Parse, eu tava vendo, esse filme vai ser um filme histórico no cinema, acho que eu nunca vi isso acontecer antes, porque o acordo da Warner com o Ryan Coogler é que daqui a 25 anos, os direitos desse filme vão reverter diretamente pra ele, pro Ryan Coogler. Ou seja, daqui a 25 anos, o Ryan Coogler vai ter total controle dessa franquia.
Ah, tipo o James Cameron com o Exterminador do Futuro.
Sim, mas o James Cameron foi mais tempo, né? Eu acho que foram, tipo, uns 30 anos, eu acho. Mas é tipo isso. Um acordo que é histórico, porque eu acho que recentemente isso nunca aconteceu. Eu acho que a única vez que isso aconteceu foi com o James Cameron mesmo, com o Exterminador do Futuro. Mas você tá empolgado pra esse filme?
Eu não sei se vou assistir, mas a proposta parece interessante. Tipo, é bem engraçado pensar que onde quer que o Ryan Coogler vai, o Michael B. Jordan sempre tem que ir. Mas eu só achei engraçado que, por exemplo, voltando um pouco para Coyote vs. Acme, que você tem razão, que, por exemplo, que tinha muita... Assim, era um filme que eu queria assistir, mas de fato tem muita gente comovida por um filme que eu acho que eles não teriam ligado tanto assim se ele tivesse saído. Mas o engraçado é que o pessoal tava dizendo que, assim, nenhum cineasta vai querer trabalhar com a Warner por causa de Coyote vs. Acme. assim, é sacanagem que eles fizeram com o filme, mas é um pouco exagerado pensar assim também, sabe? E assim, o Ryan Coogler fazendo esse filme, pra eles é a prova disso.
Não, quando cancelaram Batgirl foi uma coisa. Assim, é. Não só o Ryan Coogler, mas o Paul Thomas Anderson vai fazer o filme com a Warner agora. O próximo dele é com a Warner. A Margot Robbie, acho que anteontem, assinou um contrato de exclusividade da produtora dela com a Warner. Ou seja, os filmes que a produtora dela for fazer, vão, a primeira oferta vai ser pra Warner. Uhum. Então, pô, ela fez o Barbie, fez o Bela Vingança, aquele Saltburn, que foi um puta fenômeno, é da produtora dela. Então, esse exagero das pessoas é, eu falo, é um exagero muito grande das pessoas falarem que
ninguém
vai querer trabalhar com a Warner.
É, imagina só, é a mesma coisa com morte de personagem de videogame. E eu acho ridículo também.
Sim, sim. Falando em coisas ridículas, Jurassic World, o novo filme, a gente anunciou na semana passada que o David Leitch ia dirigir o filme. E agora foi anunciado que não. Ele abandonou, em uma semana, ele abandonou a direção do novo Jurassic World, porque a Universal está puxando muito. Eles querem que esse filme seja lançado no ano que vem. Tem uma data marcada pra, eu acho que junho ou julho do ano que vem. O roteiro do filme já tá pronto, mas eles querem um diretor que não tenha nenhuma visão autoral. Eles querem alguém que só realmente clique no... aperte o botão e grave o filme. Eles querem um yes man e não querem nenhum tipo de ideias ou nada disso. Já tem artes conceituais sendo feitas. Eles querem realmente que esse filme aconteça logo.
Ô, Peyton Reed, vem cá. O Universal tá te chamando pra lanchar.
É, vai ser ele ou vai ser o diretor lá do Velozes Furiosos. O último Velozes Furiosos.
Cara, mas é engraçado pensar. Porque, primeiro de tudo, como é que Peyton Reed, como é que David Leitch ia combinar com um filme de Jurassic World? Ele não é, tipo, um diretor mais de filme de ação que fez Trem Bala, fez Deadpool 2, o que ele ia fazer com um filme de dinossauro?
Ah, dinossauro lutando com dinossauro, pô. Mas, cara, mas, não, ele é um nome interessante, mas essa Jurassic, e pensar que Jurassic Park começou com Steven Spielberg, dando, tipo, toda a criatividade do mundo possível, e agora eles querem que o novo filme da franquia seja, tipo, um diretor genérico que só, tipo, obedeça o estúdio e só, tipo, faça o que eles mandarem. Então, realmente, é muito triste isso.
E sei lá, é meio bizarro pensar que os últimos filmes dessa franquia já tiveram... A trilogia do Jurassic World, tipo, fala o que quiser desses filmes, mas eu não consigo entender como cada um desses filmes conseguiu passar do bilhão.
Então, o último é inexplicável, cara. O último filme tem um lance de doença biológica, de dinossauro. É uma
loucura. Gafanhoto gigante.
É, nossa, cara, é horrível. E... as pessoas gostam de filmes de dinossauro, né?
Cara, mas esse é o problema. E não é nem só isso. A Universal tem alguma magia negra com eles. Tipo, porque Minions faz sucesso, Velozes e Furiosos faz sucesso, o Jurassic World faz sucesso. É isso que diz, sabe?
É, não. E vai ter esse ano o meu favorito, que vai bater 1 milhão, né? A gente já sabe disso.
Mas, assim, em Jurassic World, eu honestamente, eu não acho que vai dar bom. Eu não acho que precisava ter outro filme dessa franquia. Mas, infelizmente, eu acho que esse filme vai fazer sucesso, sim.
Não, mas com certeza, com certeza. E vamos agora para os trailers da semana, e a gente teve o Super Bowl, e o Super Bowl tem vários comerciais, e tiveram vários trailers, a gente vai comentar os principais, e né, eu acho que um dos que vale falar um pouquinho primeiro é o trailer de Knuckles, aquela série do Knuckles, feita pro Paramount Plus, spin-off de Sonic. Arze, você gosta dos filmes do Sonic, que eu sei.
Só vi o primeiro, até agora eu não vi o segundo.
Não viu o segundo? Mas você viu o trailer de Knuckles? Você ficou animado pra ver a Echidna favorita da cultura pop?
É uma Echidna. Eu tenho um primo jovem que é muito fã do Sonic, assim, eu me divirto falando com ele, mas assim, o filme do Sonic, isso é um negócio mais pra criança mesmo, e tipo, mas eu curto umas animações do Sonic, tipo, vão me crucificar com isso, mas eu gosto do Knuckles bombado de Sonic Boom, que tinha com aquele, que meme, onde ele aprovava as coisas ou recusava.
Ah, que é o Knuckles feminista, né?
É tipo, nossa. Sei lá, é legal que é o Idris Elba reprisando o papel dele, depois deve ter, isso deve conectar direto com o Sonic 3, que deve vir esse ano também, mas sei lá, eu acho que meu primo vai gostar de assistir essa série, o problema é que ele não tem Paramount Plus.
Cara, eu vi o trailer, assim, eu acho que fiquei surpreso, porque tá na mesma qualidade dos filmes, a animação e os efeitos e tal, e na hora que apareceu um evento em 6 partes, não só me lembro das séries da Marvel... Mas, cara, ficou muito óbvio que isso era um filme do Knuckles que eles, tipo, dividiram pra uma série, tá ligado? Sei lá. Vai ter o Giancarlo Esposito. Que legal, mas vai. Vai ter o Doc Brown também. Mas, cara, sei lá, é o série do Knuckles. Só a Vasha ver essa porra. Ele deve estar empolgado, não sei. Tem também você já viu O Lugar Silencioso? Isso, real, não sei. Você já assistiu?
Não, mas eu vi o trailer do novo filme, sim.
Então, teve o trailer do Lugar Silencioso do dia 1. E, pô, tava animado, tava curioso. O diretor é muito bom, é o cara que fez Pig. O elenco é legal, tirando o calvo do Joseph Quinn, mas Vamos ver o que vai acontecer. Pô, trailer muito bom. Fiquei animadaço. Pô, muito bom. Tipo, a cinematografia, o visual, é interessantíssimo. Você achou interessante, pelo menos?
É, assim, é interessante. Me corrija se eu estiver errado, mas esse é o primeiro filme dessa franquia que não vai ser dirigido pelo John Krasinski, né?
Isso, que ele dirige o segundo também.
Ah, bom. Pra ser sincero, eu nunca assisti Um Lugar Silencioso. Não sei se é uma franquia que me chama muita atenção, até porque eu ouvi dizer que criança morre nesse filme, no primeiro filme, e assim, eu não me atraio por isso não, sabe?
Puta spoiler. É, morre uma criança no começo do primeiro filme. É, mas não é nada gráfico não, tá? Tipo, não é um filme gráfico ou... Tipo, mostra a criança, tipo, um bicho pulando em cima da criança e aí corta, tá ligado? Mas, tipo, não mostra lá a criança morta no chão e com sangue, não... Mas você ia gostar, é uma franquia muito boa, de verdade. O segundo filme tem um... Ah, tem inclusive no teaser, no trailer, aparece o Digimon Husson e ele tá, né, ele vai estar nesse filme e ele tá no segundo, né? Ou seja, é um personagem reprisando aí o papel. É, ah, gosto então bastante do Lupita. Ah, não, é legal, tipo...
Sei lá, eu acho... O Digimon Husson é um ator que eu acho que devia ser mais valorizado em Hollywood, sabe?
Sim, ele é muito bom e...
Ele tá sempre pegando papel secundário.
É, ele é secundário nesse também. É, tem o Cillian Murphy tem no 2. E agora tem alta com o Oppenheimer. Ele tá no segundo filme. Mas muito legal, gostei também. E teve, vai lá, parte. Pode falar do trailer da semana, o que todo mundo falou. O trailer de Deadpool 3. Ou melhor, não, Deadpool e Wolverine.
Deadpool e Wolverine. Este é o nome do filme, não é mesmo?
Sim.
É o seguinte, esse trailer, ele aparentemente bateu o recorde do trailer de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, de trailer mais visto em menos de 23 horas. E daí, beleza, lá, é o Deadpool fazendo lá as piadinhas deles, o Ryan Reynolds sendo no piloto automático, desde que ele interpretou o primeiro, desde que ele fez o primeiro Deadpool, e daí, beleza. Mas, é assim, beleza, eu sei que esse provavelmente é o filme mais aguardado de muita gente que só liga pra filme de super-herói, mas, desculpa, eu tenho que dizer, que trailer mais canalha, que trailer feito por bandido, mau caráter, que gosta de piada de mau gosto, porque, assim, eu não entendo como é que os caras vão fazer um marketing tão porco desse, tipo, chamar o filme de Deadpool e Wolverine, e vai você bota um frame das costas do Wolverine, e daí, olha só que engraçado, o pôster é um colar da amizade dividido em dois, olha só como o Deadpool é engraçado, e olha só também que incrível, o filme vai ter várias referências aos filmes antigos da Fox, olha lá, dá pra ver a ponte do São Francisco que estava em X-Men 3, olha, meu Deus do céu, o Pyro, o grande vilão dos X-Men, ele vai estar de volta neste filme, nossa, você se lembra do Pyro? E você, Charlie, o que você achou do trailer deste filme do ano?
Bom, eu vou falar uma informação que vai te deixar muito feliz, mas rolou uma CPI, uma investigação do The Hollywood Reporter sobre essas views do Deadpool, e 2/3 dessas views do Deadpool são meio que inflacionadas, porque a Disney, quando revelou que o filme foi a segunda maior trailer views da história de todos os tempos, ou primeiro, não lembro, é porque eles consideraram as views do Super Bowl, as pessoas estavam assistindo o Super Bowl. Porque se eles não tivessem considerado, o filme teria, tipo, 1/3 das views que teve. Cara, então, sendo que ele ia ser, tipo, sei lá, o sexto, o sétimo, o oitavo trailer mais visto, não o primeiro ou o segundo, como eles falaram. Mas esse aí não foi ruim, tipo, eu achei que teve umas cenas de ação legais e... É que, sei lá, eu não consigo mais achar o humor do Deadpool legal, cara. Eu acho que é uma parada que envelheceu muito mal e o Ryan Reynolds, eu acho que ele usa esse humor pra tudo que ele faz. Então, já não é mais o humor do Deadpool, é o humor do Ryan Reynolds, sabe?
Cara, e tipo, eu não sei, eu não consigo deixar de sentir uma hipocrisia por parte do público, porque, por exemplo, o pessoal gosta quando o Deadpool fica fazendo as piadinhas dele, comentando sobre tudo que ele vê, fazendo piada de tudo, mas se fosse a Arlequina, iam dizer que a personagem não presta, que era isso, que era aquilo, e também, eu não consigo entender como é que teve gente que, assim, criticou a DC por ter trago o Batman do Michael Keaton de volta no filme do Flash, mas aí eles ficam empolgados por ver o Pyro no trailer de Deadpool 3, cara.
Não só a Arlequina, mas a mulher Hulk mesmo fez essas mesmas piadas, assim, de quebra de quarta parede, a galera não gostou, tipo, e a personagem, ela é isso. Então, não faz sentido. Eu também, assim, eu achei paia não ter mostrado o Wolverine. É, parece que o Ryan Reynolds, ele realmente quis pegar toda a fama pra ele, a glória pra ele. Ah, não foi um trailer que eu odiei, mas eu também não me empolgou, sabe? Eu tava meio whatever, whatever, e eu continuo whatever. Eu não acho que vai ser uma bosta, mas eu também não consigo me empolgar muito pra esse filme. E realmente, cara, é muito irônico. Assim, cara, eu queria muito ter uma máquina do tempo, voltar no passado e falar pras pessoas em 2019, 2018 que, gente, daqui a 5, 6 anos, vocês vão estar hypando o MCU por conta dos X-Men da Fox. É isso que vai deixar vocês hypados pro filme do MCU. Porque, olha, foram anos cagando a cabeça desses filmes, com razão, porque eram filmes muito ruins. E pra agora, isso ser a esperança e motivo de hype deles é muito hipócrita.
Cara, e daí, só uma coisa. Eu também tô surpreso. Como é que o ator que fez o Pyro no filme dos X-Men, ele conseguiu envelhecer pior que o James Marsden?
Olha, parece pior que você tá falando piada, mas eu não lembro quem é Pyro, de verdade. Eu nem lembro como ele era no passado.
Tipo. Não, ele era um vilão que conseguia ele era um mutante que conseguia manipular fogo.
Isso eu tô ligado, né, pelo nome Pyro, mas eu não lembro como era o rosto dele no passado. É, então, mas realmente, tipo, é tipo, o 3, eu sei que as pessoas são empolgadas, mas desculpa.
É que eu lembro que... Desculpa, é que eu lembro que ele era tipo um adolescente nos filmes dos X-Men, por isso que eu tô comentando a aparência dele, sabe?
É, mas faz tipo 20 anos também, né, nos filmes dos X-Men. Tem que pensar que ele tinha o quê? Ele tinha 20 e poucos anos, agora ele tem mais de 40. Então é o cara envelhecer. E você viu o teaser de... Você viu, né? Você falou que você viu tudo o de Wicked? O que você achou de Wicked? Essa adaptação do... essa adaptação do Master de Oz.
Cara, eu gosto quando esses musicais da Broadway são adaptados pra filme, porque, sei lá, eu fico entusiasmado pra querer ver as novas versões das músicas que eles vão cantar. E com The Wicked vai ser assim, não é diferente. Eu quero ver, por exemplo, como é que vai ser essa história. Tipo, eu acho que muita gente não vai querer ver porque tem preconceito com musical, mas eu tô limpo. Mas, assim, droga, tem uma música no musical que eu gosto muito, que eu tô tentando lembrar qual era o nome. Defying Gravity. Eu acho que esse era o nome. Eu quero muito ver como é que vai ficar a nova versão do filme. E ele vai ser dividido em duas partes, né?
Sim, um esse ano e outro em 2025. Eu odeio Wicked. Eu acho muito ruim o musical. Eu vi numa excursão na escola aqui em São Paulo. Eu acho uma ideia interessante com uma execução fraca. Dividindo em duas partes talvez seja bom. Eu não odiei o trailer. Eu achei até mais interessante. Embora eu concordo que tem uma carinha, assim, de artificial, de inteligência artificial, tá ligado? É, em alguns momentos, eu acho que parece realmente um sketch do Saturday Night Live. Odiei, assim, então... Mas eu não odiei o trailer, eu achei...
Deixa ali, okay. Agora, você sabe me dizer se, por exemplo, esse filme, por acaso, é o primeiro trabalho de atuação da Ariana Grande desde Saint Cat?
Olha, ela fez aquele o Não Olhe Para Cima, ela fez uma participaçãozinha, mas é realmente ela não é uma boa atriz, não, tá? E a Cynthia Erivo também, eu não gosto muito dela, tá? Que faz a Elphaba. Então, vamos ver. Quando sair um trailer completo, a gente comenta aqui. Mas, no geral, a primeira impressão não foi muito positiva pra mim, não. Embora eu já não seja fã do material base original. Embora o Mágico de Oz é um dos melhores filmes de todos os tempos, tá? É muito bom. E também, de Twisters, a sequência lá do filme dos anos 90. Eu nunca vi o original. Você viu, parte, mas, assim, eu achei o trailer bacana. Assim, parece um filme divertido.
Não, mas é o seguinte. Há vários anos atrás, eu viajei pra Orlando com a minha família. E aí, a gente foi no parque da Universal. E aí, a gente foi naquela atração... A gente foi naquela atração que era tipo assim, experiência do Twister, do Twister, que eles só mostravam as casas, os postes caindo e tudo. Mas assim, eu acho que o que tá chamando atenção pro filme é mais o elenco mesmo, porque tipo, ele começa tendo uma vibe de terror, mas é esquisito que ele começa a mostrar os personagens em situações mais calmas, mesmo continuando com uma música mais grave. E tipo, o elenco tem o Glenn Power, tem a Florence Pugh, tá nesse filme, né?
Não, é a menina, a Daisy Edgar Jones. Ela é muito boa.
É que eu acho elas parecidas, sabe? Por isso que eu confundi.
Assim, elas não são parecidas, mas a Daisy tá loira nesse filme e realmente a loira, ela parece um pouquinho.
Ah, bom. É que também tá, eu ouvi dizer que o David Cornstwett tava nesse filme, mas eu acho que eu não consegui ver ele no trailer. Mas,
assim, ele aparece em um frame, tipo, tem ele de óculos do lado de uma mina.
Ah, interessante. Eu só espero que pelo menos ele salve o pai dele, se tiver alguma cena no tornado nesse caso.
Não, ele vai virar pro pai e perguntar: pai, será que a gente deveria deixar eles morrerem? E o pai vai virar e falar assim: bom, filho, sim. Grande ensinamento de homem de aço. E pra terminar, o último trailer do Super Bowl, tem outro que a gente vai comentar depois, é o do Planeta dos Macacos, o Reinado. E esse, assim, eu tô assim, de pau duraço pra esse filme. Pô, foda demais o trailer, o visual. Eu ainda tô um pouco incrédulo que o diretor desse filme é o cara que fez Maze Runner, os filmes de Maze Runner. Cara, bom demais, assim, não parece tão bom quanto os do Matt Reeves, mas eu tô realmente hypadaço. Esse é um que eu vou ver no cinema com certeza.
Assim, eu não sei se vai ser tão bom quanto o último filme dessa série, que foi dirigido pelo Matt Reeves. Eu cheguei a ver duas vezes no cinema, uma no Canadá e outra aqui no Brasil. E...
Ficou.
Assim, mas será? Esse filme, ele parece interessante, ele tem uma ambientação legal mostrando a evolução lá dos macacos, mostrando que agora, desde a morte do César, não, desculpa, desde o fim da era do César, no último filme, que a raça evoluiu e agora eles estão começando a falar. Mas ó, eu não sei se Planeta dos Macacos é uma franquia se já saturou ou não, mas o trailer é bem legal, sabe?
Cara, eu tava lembrando disso esses dias. Pode não parecer, mas sabe quantos anos faz que saiu o último filme do Planeta dos Macacos?
Eu lembro que foi no mesmo ano que saiu o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, que faria mais ou menos uns...
7 anos. 7 anos, cara. Então, tipo, eu não acho saturou não, porque faz, tipo, não é como se tivesse tido um filme há 3, 4 anos atrás. Não, faz, tipo, 7 anos.
É, e daí que é engraçado. Mas sabe o que é estranho? Uma sensação. O CGI desse novo, tá, assim, tá bom, mas só que não. Tá bom, mas só que eu não consigo parar de ver como algo inferior ao CGI do filme do Matt Reeves.
É, não é tão impressionante quanto o antigo. Porque o antigo era realmente, cara, impressionante. Mas esse aí tá um CGI que uns homens tá ruim, mas no geral eu achei bem decente, assim, bem, bem bom. É. Não me deixou. Não me causou estranheza, não. Agora, é legal porque ele tá se aproximando muito do clássico, né? Dos macacos clássicos. Você já viu isso aí, não, né? O original.
Os originais.
50, 60. É, você não viu, nunca. Né?
Não.
Você tá ligado no spoiler, né? Do
filme. Seu maníaco!
Você sim. Destruiu. Cara, e esse filme é muito bom, tá? O original. Se você vê, tipo, tentando não saber o spoiler, é muito foda, cara. Eles estão se aproximando desse novo, do antigo. Então, eu tô bem curioso pra ver se eles vão fazer alguma conexão. E teve, né, essas semanas agora, saiu o trailer de Godzilla vs. Kong, o Godzilla e Kong, o Novo Império. E, cara, esse filme não vai ser bom, tá? Esse filme não vai ser bom, mas ele vai trazer diversão. Porque não tem como, não é que o Kong comece a usar o negócio como chicote e... quebrando pele, jogando no macaco, dando soco na cara do macaco e quebrando o dente dele. E o Godzilla e ele correndo juntinhos. Cara, vai ser muito divertido, mas tá na cara que esse filme vai ser uma bosta, como tudo do Monsterverse, né?
Não, mas a minha parte favorita do trailer é quando o Kong fala pra... o Godzilla, o submisso Godzilla fala pro Kong, obrigado, amigo, você é um amigo.
Isso nunca aconteceu, porque o Godzilla é a elite, tá? O filme dele concorrendo ao Oscar, enquanto o Kong não consegue um filme decente, né? Que bom que o Planeta dos Macacos vai salvar a imagem dos macacos. E independente do Kong, né? Kong tá quase virando figurante na franquia Transformers, com esse beacinho aí de Autobot.
É, tá certo.
Vamos agora para os rumores da semana. Isso não é muito rumor, porque a Anya Taylor-Joy foi confirmada no elenco de Duna 2, mas aparentemente ela vai interpretar a irmã do Paul Atreides, que supostamente devia ter 4 anos nesse filme. Mas ela, né, vai ser a Anya Taylor-Joy. Eu não sei se vai ser um... provavelmente deve ser uma sininha mostrando ela no futuro, setando já planos pra Duna o Messias, que vai ser o terceiro filme de Duna. E, parça, você que é um grande fã de Duna, grande fã de Denis Villeneuve, como você se sente vendo Duna vencendo tanto e adquirindo todos os atores e atrizes famosos de Hollywood?
Primeiro de tudo, eu tô bem impressionado em ver que a Anya Taylor-Joy tá nos dois principais filmes da Warner que vão ser lançados esse ano, que é o Duna 2 e o Furiosa, onde ela vai ser a protagonista. E assim, pra sua alegria, Charlie, eu não gosto muito do primeiro Duna, ou assim, da filmografia, ou da filmografia do Denis Villeneuve, embora eu só tenha assistido esse Blade Runner. Mas assim, eu até tô curioso pra ver Duna 2, já que você disse que vai ser esse espetáculo. Espero que, assim, não que seja um blockbuster cheio de batalha, mas sei lá. Eu tô tentando mudar esse ano. Tipo, por exemplo, eu assisti esse ano o Pobres Criaturas, que eu achei um filmaço. Então, sei lá, eu acho que talvez, dependendo da minha companhia, eu consigo aproveitar mais esse filme, até porque, por exemplo, ano passado eu assisti Oppenheimer, que foi um dos meus filmes favoritos do ano passado, mas eu acho que se, por exemplo, se eu tivesse levado meu pai pra assistir, eu acho que ele teria achado chato.
Não, sim, você tem que saber. É melhor com quem assistir, ou assistir sozinho também. É válido em casa, sozinho. É, mas o Duna 2 vai ter mais cenas de ação, tá? Vai realmente ter, tipo, guerras e tudo mais. Nos trailers mesmo dá pra ver que tem muito mais sequências de ação. Mas aí
mas até onde eu sei, o Denis Villeneuve adora enganar com muita cena de ação nos trailers.
Não, mas tem. Todo o Duna e o Blade Runner tem cenas de ação. Muito boas, por sinal, inclusive. E desafio pra esse ano, você vai reassistir Blade Runner e Blade Runner 2049. Eu quero ver o que o senhor vai achar, porque são dois filmaços.
Não. Mas sabe, não, eu vou te contar uma história rapidão. Eu cheguei a ver o último Mad Max nos cinemas com a minha irmã, e tipo, era quando eu era adolescente mesmo, antes mesmo de eu conhecer Mortal Kombat, inclusive. Daí eu lembro que na época, eu lembro que eu falei que eu não gostei, porque eu achei o filme muito, entre aspas, violento e nojento. Mas eu acho que se eu reassistir Mad Max agora, eu acho que eu vou gostar.
Não, reassista, que você vai adorar, cara. Porque não tem como não gostar do Mad Max, o Estrada da Fúria. É um dos melhores filmes de todos os tempos, cara. Tudo nesse filme incrível, reassista, que você vai gostar muito. Inclusive tem, não sei se você lembra, tem o Nicholas Hoult no elenco, né? O Lex Luthor.
Não, eu lembro sim, com certeza.
Ele interpreta o Nux, que é o melhor nome de personagem. E, Pardy, você que é um grande fã da DC, tá ligado? Tem um rumor agora que tem um filme dos Jovens Titãs em desenvolvimento, talvez com o Damian como o Robin principal. E você,
você ia adorar isso, não é?
Era questão de tempo até que Damian tomasse os holofotes, se tornasse o maior Robin. E, de fato, porque ele é o maior Robin junto com o Tim Drake. E o que, que você acha? Você tá animado pra um filme dos Jovens Titãs no DCU de James Gunn? Que pergunta boba, né? Eu tô fazendo. É de perguntar assim, pra uma onça se ela gosta de comer carne.
Assim, muitas pessoas... Muita gente adora os Jovens Titãs por conta das séries animadas, que eles têm uma afeição dessa equipe por causa disso. Mas só que, assim, sei lá, é que praticamente toda semana saiu algum rumor diferente da DC, e assim, é difícil criar expectativa se a gente não tem certeza se vai mesmo ou não vai, tipo, se for mesmo acontecer um filme dos Jovens Titãs, beleza, legal, mas agora se assim, se ficou só no rumor mesmo, não tem por que criar expectativa. Inclusive, eu acho que, eu não sei, semana que vem eles vão começar, o elenco de Superman Legacy vai começar a leitura do roteiro, e tipo, sei lá, eu acho que eles podiam começar a planejar, revelar mais coisas em algum evento por aí, sabe?
É, porque terminando de estar em estágios iniciais de desenvolvimento, tipo, aquele filme da Caçadora, então realmente eles vão esperar mais um tempinho pra revelar, fazer esses anúncios, até porque um filme do Jovens Titãs vai demorar muito pra acontecer, né, porque eles vão ter que fazer o filme do Batman ainda antes, né, e
cara, tá longe. Eu tenho certeza que, por exemplo, vai ter gente dizendo que não, por exemplo, se esse filme do Jovens Titãs, se eles acontecer, eu imagino que eles vão ter Moça Maravilha, Kid Flash, Aqualad, talvez até Superboy, e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente na internet reclamando, não, era pra ter um mutante, era pra ter a Ravenna, era pra ter o Cyborg, era pra ser que igual o desenho.
Não, eu acho que eles vão misturar, só que eles vão fazer o que o Geoff Johns fez com os Titãs, que o que ele fez nos anos 2000. Ele fez uma formação que era uma mistura dos Titãs mais velhos, então tinha a Estelar, a Ravenna, o Cyborg, o Mutano, e ele adicionou os jovens, né, os personagens novos. Então, o Robin era o Tim Drake, o Kid Flash era o Bart Allen, tinha a Cassie como Mulher Maravilha, né, como a Moça Maravilha. É, então ele fez uma mistura do, né, o Superboy, que era o Connor. Ele fez uma mistura dos jovens com os velhos. Então eu acho que vai ser, tipo, o Robin, aquela irmã do Arqueiro Verde, que é asiática. Vai ter, sei lá, o Mutano, talvez mais velho. E aí, quem sabe, os Jovens Titãs clássicos, ele deve fazer um filme ou uma série com eles. Tipo, mostrando as aventuras do Dick Grayson, da Ravenna, da Estelar, o Mutano. Os mais clássicos ou num jogo, ou num videogame, ou numa série. É. Ou quem sabe um filme também. Mas eu acho que ele vai explorar também essa ideia de duas equipes dos Titãs, que são os Titãs e os Jovens Titãs. Como também tinha nos quadrinhos, né? No Renascimento tinha a revista dos Titãs, com eles os mais velhos, e os Jovens Titãs, que era com o Damian, inclusive, liderando os Titãs. Mas eu acho uma puta ideia. Os Titãs é minha equipe favorita dos quadrinhos, junto com o Quarteto Fantástico. Eu gosto muito deles. Infelizmente, eles sofreram muito nos últimos anos com aquela série live action horrorosa. Os Titãs. Mas eu espero sim que isso me aconteça, que eu gosto bastante deles. E com o Damian, que é o melhor Robin de todos os tempos. E, Parce, você gosta do Tarantino?
Eu assisti Pulp Fiction pela primeira vez algumas semanas atrás. Então, talvez eu comece a ver outros filmes dele também.
Uhum. Sim, ele é ótimo. É, veja Django. Django você vai gostar bastante.
Ah, sim, eu tava pensando em ver esse. Eu vi que tem na Netflix, mas eu tava na dúvida se, assim, se eu assistia esse logo de cara ou se eu tentava ver um filme mais diferentão ainda.
É, não, eu acho que esse é um que você vai gostar bastante. E vai ter um novo filme dele, o The Movie Critic, que a gente comentou algumas semanas atrás, que o Brad Pitt vai estrelar o filme. E agora tem um rumor de que o Tom Cruise vai também fazer parte do elenco. Vai ser a primeira vez que o Tom Cruise vai trabalhar com o Tarantino. Então é bem empolgante esse, que aparentemente é o último filme do Tarantino. Ele vai se aposentar depois desse. É, vai provavelmente ficar fazendo séries e peças, escrever livros. Mas pra cinema, ele disse que esse deve ser o último filme dele. E, Parze, você ficaria animado em ver o Tom Cruise trabalhando com o Tarantino? Eu sei que você gosta do Tom Cruise também.
Defina gostar. Tipo, você acha que eu sou muito fã dele?
Não, você não gosta do Top Gun?
Ah, meus pais gostam. E eu gostei de ver o 2 com eles.
Então, você não gosta do Missão Impossível?
É, até que sim. Tipo, o último filme eu não achei grandes coisas não, mas eu gostei do que veio antes desse.
Uhum. Não, então, é um ator lendário que vai trabalhar com o Tarantino, pô.
Isso com certeza deve ser ótimo pra marketing. Tipo, mas é bem interessante pensar que, por exemplo, o Quentin Tarantino é, por exemplo, um dos maiores exemplos de diretor dessa atualidade. Então é bem louco pensar que ele simplesmente vai lançar esse filme e vai parar depois disso, sabe?
É, loucura. Até porque ele ia fazer, na época, um filme de Star Trek, que nunca foi pra frente. Tinha aquela ideia de fazer um Kill Bill 3, que seria muito foda também. É. Mas ele vai ficar, eu acho que em série de TV mesmo. Ele vai fazer minisséries, séries. O que também também, né, seria interessante. Pra finalizar, rapidinhas, e um remake de Céu e Inferno, aquele clássico filme japonês do Akira Kurosawa de 1963, está em desenvolvimento pela A24 e pela Apple TV Plus, e ele vai ser estrelado pelo Denzel Washington e dirigido pelo Spike Lee, os dois voltando aí pra fazer um novo filme. Adoro os dois, são um grande ator e um grande diretor. Esse filme tem uma premissa muito boa, ele segue um executivo que fundou uma empresa de calçados, que acaba se tornando vítima de uma extorsão quando o filho de um motorista é sequestrado e retido para pedindo um resgate alto. Tô muito interessado, eu nunca vi esse clássico, mas é uma das minhas falhas como cinéfilo, mas Akira Kurosawa é um diretor lendário, um cara maravilhoso, então não posso, inclusive acho que esse remake é uma ideia interessante, principalmente porque envolve o Spike Lee e o Denzel Washington, então bem curioso pra quando ele for lançado. E a terceira temporada de Urso está confirmada para junho desse ano, é uma série que fez um sucesso gigante, vai chegar, todos os seus episódios vão chegar no Star Plus no dia, né, no final, mais ou menos no final de junho. Estou bem ansioso, porque a série é excelente, é uma das mais aclamadas da atualidade, principalmente com essa segunda temporada que foi excepcional.
E Percy Jackson do Disney Plus foi renovada para uma segunda temporada, bom para quem gostou dessa série, mas eu pessoalmente não tenho interesse nenhum em continuar, porque eu nem sequer quis ver os dois últimos episódios da primeira.
Foi muito fraca, mas fez sucesso, então tá aí renovada para uma próxima temporada. Em contrapartida, Andor, que é um sucesso, é uma série excelente, de verdade, a sua segunda temporada foi encerrada as filmagens, então que bom, né? Deve estrear no ano que vem, já é uma das séries mais esperadas de 2025. Invocação do Mal 4, né, vai começar suas filmagens provavelmente esse ano, e o diretor Michael Chaves, que fez o A Freira 2 e o Invocação do Mal 3, vai voltar para dirigir esse filme, que deve ser o último da franquia do Invocação do Mal. Os spin-offs continuam, né, do Invocaverso, então A Freira 3, Annabelle 5, esses filmes tudo vão acontecer, provavelmente, mas Invocação do Mal mesmo, que é a franquia principal, deve ser encerrada no quarto. Megalópolis, o novo filme do diretor Francis Ford Coppola, do lendário, né, diretor de O Poderoso Chefão, ganhou uma imagem oficial. Estou bem empolgado, que é o projeto dos sonhos dele, depois de mais de 30 anos tentando fazer esse filme acontecer, finalmente vai rolar. Ele financiou do próprio bolso esse filme, custou mais de 100 milhões, então estou bem empolgado. Materialistas, que é o novo filme da Celine Song, a diretora de Vidas Passadas, que está fazendo um maior sucesso agora no Oscar, finalmente revelou o elenco, e o filme vai ser estrelado pela Dakota Johnson, de Madame Teia, o Pedro Pascal, de The Last of Us, o cara que, não sei, acho que o dia do Pedro Pascal deve ter 72 horas pra ele poder fazer tanto filme sério assim.
Não. Tu tá dizendo que devia ter o dia do, um feriado chamado Dia do Pedro Pascal?
Não, mas aí é um dia que a gente ia ter que trabalhar, né? Então, esse é um que tá com o currículo cheio. E vai ser uma comédia romântica, uma casamenteira sofisticada de Nova York, que se envolve com um homem rico, mas que ainda nutre sentimentos por um ator / garçom falido que ela deixou anos atrás. Bem ansioso, porque a Celine Song se mostrou uma diretora excepcional com Vidas Passadas. Então esse é o nome que tudo que ela fizer eu vou colocar na minha listinha, com certeza. Pra encerrar, a Margot Robbie e o Colin Farrell vão estrelar a Big Bold Beautiful Journey, que é o novo filme do Kogonada, o diretor de Depois de Yang e Pachinko. Também um diretor que eu adoro. Tudo que esse cara faz é excepcional. Vejam Pachinko, uma série da Apple que pouca gente viu, mas que eu acho excelente. E a vida depois de Yang é um filme bem bacana. E não tem muitos detalhes da história desse filme, mas é dito que o filme segue dois estranhos no que se embarcam numa jornada inacreditável que os conecta. O Colin Farrell, um baita ator, Margot Robbie também é excelente atriz. Então eu tô bem ansioso, tem tudo pra ser um filmaço também. E com isso vamos encerrar este Pauta Quente, que ficou muito longo. Eu tô até vendo o trabalho que eu vou ter pra editar, mas tudo bem, no final vale sempre a pena. E muito obrigado, Parse, por ter participado aqui comigo. É sempre um prazer ter você nesse programa. Substituindo o nosso idoso vilão Bruce, que não pôde participar porque tava com o dedinho inchado, né? E por conta disso não pôde
tava participar. Tava escutando muito, tava com barulho muito alto no carnaval.
É verdade, é que o Bruce, eu não devia estar falando isso, mas o Bruce, ele aproveitou o carnaval, embora ele tenha seus 75 anos, né? Ele foi no carnaval, bebeu muito, né? Mijou, não devia, causou muita confusão, mas é o Bruce, né? Aquele vilão que a gente adora, não tem jeito. É o meu malvado favorito, Bruce, está aí no causou muito no carnaval, então não vai poder participar desse programa. Mas semana que vem ele tá de volta aqui pra falar seus absurdos, defender Paul Thomas Anderson, inventar mentiras sobre a minha pessoa, continuar cometendo seus crimes semanais que ele sempre comete. Mas muito obrigado, Parse, por ter participado aqui comigo desse programa.
Não, por nada, eu adoro participar dos Pauta Quentes também com vocês.
E recadinho de sempre, se inscrevam no nosso canal no YouTube, o Fórum Nerd, curtam, compartilhem o vídeo. A gente tem postado muitos conteúdos bem legais lá toda semana. O Parse acabou de postar um vídeo ontem, se não me engano, de Quarteto Fantástico, falando do elenco. Então vejam que também é legal. Eu também tenho postado vários vídeos. Vou postar uma semana que vem, se tudo der certo, sobre o Senhor e Senhora Smith, uma série da Amazon Prime Video excelente. E também sigam a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e que estão na descrição também. Estamos postando muitas coisas legais lá também. E também acessem o site do Fórum Nerd, onde a gente posta críticas, textos, notícias todos os dias. O site também tá bem legal. E acho que é isso, então. Muito obrigado pra você que ouviu o programa até agora. Muito obrigado, Parse, por ter participado comigo. Um abraço, um beijo, um queijo e até a próxima semana, pessoal.
Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.